E depois apresentar algumas caras novas, que eu acho que não são completamente novas, mas queria dar nota. A coordenadora da equipa Parlamento de Jovens da Assembleia da República é a Cristina Tavares. A Cristina Tavares, penso que algumas das pessoas que aqui estão já a conhecem, foi assessora da Comissão de Educação durante vários anos e, por isso mesmo, nessa qualidade, era, digamos, um ponto de ligação forte com a equipa Parlamento Jovem. Muito antes da Marlene começar, já também a Cristina estava neste grupo, neste projeto, e conhece bem, digamos, as necessidades, as preocupações, as vontades dos parceiros e também, penso eu, que conhece também a vontade dos jovens e a forma como os jovens encaram este projeto. Enfim, houve uma alteração na estrutura orgânica da Assembleia, foi criado um gabinete de comunicação, cujo diretor é o João Amaral, que está aqui ao meu lado esquerdo também, e o João Amaral tem, enfim, naturalmente a responsabilidade de coordenar todo o gabinete de comunicação, e dentro do gabinete de comunicação ficou esta estrutura, que é a equipa Parlamento dos Jovens, e que a Cristina, que deixou uma outra área onde estava, passou a assumir de uma forma definitiva, e esperamos que por muitos e bons anos, porque também tem ótimas condições para o fazer. Por isso, enfim, naturalmente que continuarão a ver na Assembleia da República gente muito, muito, muito empenhada em fazer bem, em dinamizar o projeto, em ter ideias novas. Também é bom refrescar, ter gente nova, ter gente que conhece o programa e que simultaneamente pode trazer novas ideias, pode trazer novos projetos, novas ideias para os jovens poderem participar melhor no programa. Está também connosco, enfim, outras pessoas que estão da equipa. Está aqui a Patrícia Graves, está a Manuela Matos e a Cristina Leiria, que são da equipa, e está também a Agatha Leite, que é assessora da Comissão de Educação, que, como sabem, é a comissão, digamos, de charneira neste projeto, neste processo, que envolve também os deputados nas sessões de escola, nas sessões distritais e regionais e também, naturalmente, nas nacionais. Portanto, a Agatha também está aqui participando ativamente para que, da nossa parte da Assembleia da República, possamos ter todos os nossos ativos de recursos humanos prontos para trabalhar. Queria só concluir, e desculpem esta intervenção tão longa, mas havia aqui duas ou três notas que queria fazer. Queria concluir com o seguinte: se vocês, enfim, eu acho que já falei nestas reuniões algumas três ou quatro vezes e tento sempre colocar a fasquia um bocadinho mais acima. E eu acho que o disse numa última reunião: nós estamos ali pelas 900 e tal escolas, as escolas são o resultado, a participação das escolas é também o resultado do vosso empenho, do empenho das pessoas que aqui estão, e eu acho que temos de estar na altura de bater o recorde dos 1000, e portanto eu gostava muito de, quando chegássemos a maio, enfim, é verdade que quando chegarmos agora ao final do mês de outubro já teremos essa percepção exata, mas quando chegássemos a maio pudéssemos dizer e pudéssemos sentir o peso de 1000 escolas ou de mais jovens a participar, não só o número de escolas, mas também mais jovens dentro de cada escola. Por isso, é esse o desafio que eu lanço aqui aos colegas, que é, e a vós principalmente, que é dinamizarmos mais, no fundo levarmos aqui esta proposta de participação neste programa, que entendemos todos como muito positivo. Por isso mesmo, muito obrigado por terem vindo. Eu concluo aqui, vou continuando a estar aqui convosco. Infelizmente não estarei a tempo inteiro convosco durante a reunião e no almoço, mas ainda nos vamos vendo agora durante este bocadinho. Portanto, muito obrigado, e passo então a palavra à Cristina Tavares para começar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Bom dia a todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Agradeço muito por terem comparecido, quase em massa, e terem acedido ao nosso convite para esta reunião de coordenação de preparação da próxima edição. Mas eu gostava que o João Amaral nos deixasse uma palavra como diretor do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, e, portanto, dava-lhe a palavra.
Agradeço, muito bem. Bom dia a todos mais uma vez. Enfim, já fui muito bem apresentado, quer pelo José Amaral, quer pela Cristina. A minha intervenção é a mais difícil porque não tenho grande coisa para vos dizer. O José Manuel disse muito bem e deixou o agradecimento à Marlene e ao muito bom trabalho que têm vindo a fazer em conjunto e à equipa, obviamente. A Cristina vai-vos falar daquilo que sabe, que é do projeto para o futuro. Da minha parte, apenas dizer-vos que esta reestruturação orgânica terá tido por objetivo deixar o Parlamento dos Jovens com um desafio de comunicação maior, porque o trabalho para a cidadania tem vindo a ser feito e bem feito. Portanto, eu gostava que os nossos objetivos fossem manter aquilo que tem sido muito bem feito, se possível dar resposta àquilo que for necessário dar e, do meu ponto de vista, fazer uma se quiserem, uma venda do produto interna, porque têm deste lado uma equipa muito grande a trabalhar convosco, mas nunca é demais vender o Parlamento dos Jovens cá dentro para educar melhor para a cidadania e, para tudo correndo bem, deixarmos nos jovens que vão participando convosco e connosco neste projeto o bichinho do escrutínio, da participação cívica e de nunca se acomodarem com pouca informação e com pouca defesa dos seus direitos. A Cristina vai-vos dizer de que forma é que faremos isso para as próximas sessões, o que é que já fizemos nestes meses de transição suave em que a Marlene e toda a equipa têm participado de uma forma ativa e empenhada. Queria-vos dizer, obviamente, aquilo que é óbvio, quer dizer, estou sempre ao vosso lado, ao lado da Cristina e da equipa, mas do vosso lado, sempre precisarem de alguma coisa, terão sempre na Cristina a melhor interlocutora, será ela a cara do projeto, como era a Marlene, mas estou cá para ajudar e não para ser um óbvio, portanto, disponham-no precisarem. Muito obrigado por terem vindo, Cristina.
Muito obrigada. Se concordarem, vamos seguir a proposta de ordem de trabalhos que enviei previamente, por e-mail. Portanto, farei uma breve apresentação e depois, no final, terão tempo para colocar as vossas dúvidas, as questões, enfim, se eventualmente existirem. E depois, no final, intervirei ou interviremos para esclarecer. Vamos começar então por fazer um breve balanço da edição passada, onde não participei diretamente, mas gostava de deixar uma palavra à Marlene. A Marlene daqui a pouco vai deixar-nos, vai sair, e portanto queria dizer que quando aceitei o convite, achei, e bem, que ia ser uma grande dificuldade para mim suceder à Marlene, pelas razões óbvias, porque todos a conhecem, não é? Conhecem o seu profissionalismo, as suas qualidades humanas e, portanto, ainda hoje sinto que vai ser um desafio difícil. Por outro lado, suceder à Marlene tornou-se fácil porque o processo de transição foi muito pacífico, muito amigável, muito transparente e a Marlene fez muito mais do que aquilo que era esperado e do que eu esperava e, portanto, eu estou-lhe muito, muito grata. E se este início de edição correu bem ou está a correr bem, devo a ela e a todos os ensinamentos que me deu e, portanto, estou-lhe muito grata. Antes de sair, gostava que visse só uma breve retrospectiva da sessão passada. Preparámos? Números são números, mas os números são importantes e eu acho que as imagens que passaram nos dizem muito daquilo que foram as várias fases do programa e, portanto, acho que a equipa está de parabéns pelo trabalho que fez. Este é um vídeo que vamos divulgar hoje nas redes sociais, mas quisemos que o vissem em primeira mão. Fazendo então um balanço dos relatórios que nos chegaram, dos professores e dos vossos relatórios, Há algumas dificuldades que são transversais aos dois níveis de ensino e também aos vários círculos eleitorais e que são recorrentes, que dos relatórios anteriores também foi possível perceber que são dificuldades com que se confrontam os professores e os parceiros na operacionalização do programa. E julgo que o maior problema se chama tempo. Os professores confrontam-se, de facto, com falta de tempo, não só no horário deles, mas também tempo no horário dos alunos. Porque, como sabem, melhor do que eu, muitas vezes essas atividades implicam a junção de turmas e, portanto, a organização de sessões com alunos de várias turmas e nem sempre é fácil esta conciliação. Portanto, o que propõe, entre outras medidas, é a criação de uma área curricular, não disciplinar, onde o programa pudesse ser desenvolvido e também a atribuição de carga horária para a dinamização do programa. Não tem sido possível, enfim, eu acho que estas dificuldades e estas propostas servem para refletirmos e para pensarmos como é que poderemos ultrapassá-las. E, portanto, pode não ser a breve prazo, mas, enfim, acho que merecem a nossa reflexão. Uma outra questão tem a ver com a fraca adesão dos alunos ou a falta de disponibilidade. E há vários professores que propõem a atribuição de um prémio. Em tempos houve o jogo do hemiciclo, que entretanto foi fundido e, portanto, era um concurso, não é? Aqui o espírito do programa não é exatamente esse, mas uma das propostas tem a ver com a possibilidade de os alunos participantes, pelo menos nas sessões distritais, poderem fazer uma visita ao Parlamento. Enfim, é uma das propostas que é apresentada. Outra questão que também causa constrangimento tem a ver com os prazos para a execução do programa, que são muito exigentes. Nós, de facto, temos três fases e quando nós marcamos as sessões nacionais vamos andando para trás e a tentar encaixar as várias fases. E nem sempre é fácil conseguirmos aqui alargamento de prazos para uma determinada fase ou para, principalmente para a sessão escolar, não é? Que é mais exigente do ponto de vista da discussão e da elaboração dos projetos de recomendação. Mas nem sempre isso é possível de atender. Outra questão que me surpreendeu tem a ver com a falta de meios de material físico, não é? Nós achamos que os miúdos estão numa fase da vida em que preferem os computadores, mas sente-se talvez também dos professores, não é? A falta de apoio em termos de material, como por exemplo brochuras, autocolantes, bandeiras, urnas, boletins de voto, etc. De facto, nós temos um conjunto de material que já está disponível no nosso site, que é um material idêntico ao do ano passado e que pode ser, podem imprimir, podem colar e podem utilizar. Eu reconheço que, de facto, nem sempre é fácil para os professores nas escolas fazerem este trabalho de impressão a cores e depois colar e utilizar esse material, mas este ano vamos ter que utilizar esse material e, portanto, depois havemos de pensar. Também há um modelo de urna, enfim, não é o ideal, mas por agora é o possível. Outra questão que surge recorrentemente é a questão da falta de formação. Eu julgo que serão os professores que concorrem pela primeira vez ou que não estão ainda muito à vontade no programa que sentem esta dificuldade de formação, que permitiria também não só formar os professores e prestar esclarecimentos, mas também dinamizar os jovens e mobilizá-los para a participação no programa. Esta formação é feita por vós. A Marlene fez algumas sessões também, julgo que no ano passado, e portanto teremos de ver se haverá alguma necessidade de eu própria me deslocar a alguns círculos com menos mobilização, digamos assim, para fazer alguma sessão de esclarecimento, porque percebo que nem sempre é fácil aos professores e quem está pela primeira vez no programa perceber exatamente como é que funciona. Uma outra questão que não é reportada em nenhum relatório, mas que nós sentimos, porque quem participa, os técnicos da Assembleia da República que participam nas sessões distritais, fazem-nos chegar esta preocupação, que tem a ver com a dificuldade de os miúdos perceberem, de os jovens perceberem como é que funciona o debate na especialidade. E, portanto, nós achamos que há necessidade de fazer um vídeo explicativo sobre a forma como é feita a apresentação das propostas e a votação, porque parece que há aqui alguma confusão nesta fase e eles, de facto, têm alguma dificuldade. Este ano, então, a edição vai ter como temas as alterações climáticas. Como sabem, os temas são escolhidos pela Comissão de Educação e Ciência sob proposta dos jovens. E, de facto, um dos temas mais sugeridos pelos jovens do ensino básico do ano passado foi exatamente as alterações climáticas, não tanto no secundário, mas no básico sim. E então a Comissão entendeu por bem criar aqui um tema comum, que serão as alterações climáticas, mas depois cada um dos níveis de ensino abordará um aspecto específico, no caso do básico, os oceanos, e no caso do secundário, o aquecimento global. Neste momento, isto enfim, não dizem grande coisa estes números, mas neste momento temos 91 inscrições, mas estamos ainda há mais de um mês do final do prazo e, portanto, é um bom princípio. Como vos dizia, temos já alguns materiais disponíveis, esses materiais de campanha que já referi. Temos os regimentos também, que temos prontos para que possam levá-los, quem tiver transporte, como já foi referido, e os cartazes também. E temos o Guia dos Jovens também já disponível e estamos a preparar o Guia dos Professores, que ficará disponível esta semana, bem como as dicas para a abordagem dos temas. Este é um documento, para aquilo que eu percebi, é muito, muito bem-vindo, quer por professores, quer pelos alunos, porque no fundo são recursos informativos para a abordagem do tema. Estamos também a preparar esse documento, contamos também disponibilizá-lo esta semana. Para além disso, como já referi, vamos também fazer alguns vídeos explicativos. Falei no caso do debate na especialidade, mas provavelmente teremos outros. Quanto à calendarização das ações do programa, como vos disse, este é um tema um bocadinho difícil. Estão já marcadas as sessões nacionais e atendemos a algumas sugestões que nos foram enviadas relativamente ao calendário. Uma delas tem a ver com a alteração do prazo de envio dos convites para os deputados participarem nos debates nas escolas. Esta alteração não corresponde a uma reivindicação vossa, corresponde a uma reivindicação dos deputados. Lembro-me, quando estava na comissão, isto passava-se já exatamente assim. O que acontece é que os convites vão chegando e, portanto, quando se faz a distribuição por grupo parlamentar, não há ainda ideia do número total de convites. E, portanto, para haver aqui algum critério em termos de proporcionalidade pelos grupos parlamentares, entendeu-se que, de facto, o ideal seria ter a noção de todos os convites recebidos e depois fazer a distribuição. Não encurtarmos o prazo. O que fizemos foi antecipar a data de início e a data de fim. Portanto, no dia 1 de outubro, as escolas poderão já enviar os convites. E até dia 26 de novembro. Em dezembro, daremos início aos debates nas escolas. Uma outra alteração tem a ver com o alargamento do prazo de envio dos resultados das eleições das sessões escolares, que passou para 4 dias. Esta alteração tinha sido já acordada na última reunião de coordenação, portanto há um ano, mas não estava prevista nos regimentos nem no calendário e, portanto, no fundo, foi formalizar aquilo que já era uma prática. Alargámos também o prazo para envio dos pareceres das direções de serviços regionais ao júri da AER. Um de vós propôs que houvesse um desfazamento nos prazos. Portanto, nós tínhamos previsto o dia 8 do 2, se não estou em erro, e alguém propôs que houvesse um desfazamento entre o envio dos dados do básico e do secundário. Nós achámos que por uma questão de equidade deveriam ser enviados todos na mesma altura. Então o que fizemos foi de passar de 8 para 11 de fevereiro. Portanto, demos mais 3 dias. Relativamente aos regimentos, houve também alteração, não sei se tiveram já a oportunidade de os ver. Houve uma alteração no grafismo, em particular na capa, em que desapareceu a indicação da edição. O que nós prevemos é que se possam ser reutilizados, digamos assim. Portanto, se não houver alterações de grande monte, se não houver grandes alterações, podemos voltar a utilizar os mesmos regimentos no próximo ano. Para além disso, parece-nos que poderá haver uma melhor apropriação dos regimentos se mantivermos as mesmas regras. Uma outra questão que introduzimos tem a ver com a paridade entre os sexos na composição das listas de candidatura. Isto, no fundo, para replicar aquilo que se passa nas listas de candidaturas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais. Eu julgo que esta questão nunca surgiu. O ano passado o debate foi igualdade de género. Enfim, e portanto achámos que fazia sentido introduzir esta alteração. E julgamos que não causa grande dificuldade nas escolas, diria eu. Outra alteração tem a ver com a designação de aquilo que se chamava as propostas de alteração de redação. Se bem se recordam, as propostas de alteração eram de três tipos: eliminação, alteração de redação e aditamento. Criava-se aqui confusão entre propostas de alteração e propostas de alteração de redação. Então, também, à semelhança daquilo que se passa na Assembleia da República e que consta do regimento, vamos passar a designar as propostas de alteração de redação por propostas de emenda. E, portanto, já não é esta confusão entre propostas de alteração e propostas de alteração de redação. Outras alterações. Bom, propusemos, portanto, a equipa propôs à Comissão de Educação que fizesse uma discussão das recomendações aprovadas nas sessões nacionais. Esta é uma prática que foi utilizada em 2014 na Comissão e na altura eu estava a assessorar a Comissão e eu acho que funcionou muito bem, porque é um momento em que os deputados de todos os grupos parlamentares olham com atenção para as recomendações aprovadas e percebem qual é a sequência que deverá ser dada a essas mesmas recomendações. E, portanto, acho que é um momento importante para, no fundo, olhar com atenção para as recomendações aprovadas pelos jovens. Outra ideia que surgiu e que também foi aprovada pela Comissão é o lançamento de um concurso nas escolas inscritas no programa para a produção de uma mascote. Achamos que pode ter impacto junto dos jovens e, portanto, estamos em fase de elaboração do respectivo regulamento, que depois conhecerão logo que esteja concluído. Quanto à comunicação do programa, vamos adotar as estratégias que vêm sendo adotadas e com bons resultados, enfim. Vamos fazer a transmissão, vai haver a transmissão de um anúncio na RTP, RTP2, RTP Madeira, RTP Açores e RTP Internacional, durante 15 dias, portanto, de 1 a 14 de outubro. Esse mesmo anúncio vai figurar na nossa página e depois também nas redes sociais. Vamos tentar dinamizar o mais possível exatamente o Facebook e o Instagram e também a nossa página, divulgando vídeos e material que possa ser apelativo para os jovens e, naturalmente, apelamos à divulgação nas páginas do IPDJ, dos parceiros. Além disso, há a distribuição dos cartazes e regimentos, não só nas escolas de todo o país, mas também nas embaixadas, consulados, enfim. Outra estratégia será o envio de notas à comunicação social. Eu julgo que podemos investir um bocadinho mais nisso para que o programa possa ter um pouco mais de visibilidade. Julgo que se fazia mais nas sessões nacionais, mas podemos também investir um pouco mais nas sessões distritais e regionais. O facto de estarmos integrados no Gabinete de Comunicação será seguramente uma mais-valia, e portanto estamos em estreita colaboração com o Canal Parlamento, que faz a transmissão direta, como já fazia, das reuniões de comissão e de plenário nas sessões nacionais, e que depois disponibiliza os vídeos para a nossa página e para a página do Canal Parlamento. Naturalmente que há outras estratégias não menos importantes, que é o contacto direto com a comunidade educativa, que continua a funcionar bem, não é? E, portanto, não só realizações da ação de formação, mas o próprio contacto direto, um telefonema, uma reunião, enfim, um e-mail, acho que pode aqui suscitar interesse no programa e mais participação. Relativamente à organização das sessões distritais e regionais e nacionais, não tenho muito a dizer-vos ainda. Há de facto pedidos no sentido de disponibilizarmos o calendário das sessões distritais e regionais com maior antecedência. Eu acho que isso é importante para todos, não é? Mesmo para a distribuição que é feita depois aos deputados, porque muitas vezes é em função também da cidade ou da vila onde se realiza a sessão. Julgo que também dependerá um pouco de vós e, portanto, peço o vosso contributo para que possamos agilizar este processo, principalmente dos locais das sessões. Relativamente às sessões nacionais, queria falar-vos nos transportes que têm sido, têm causado alguma dificuldade no início das reuniões de comissão, e portanto acho que temos que fazer um esforço para que estejamos todos a horas, e portanto este ano vamos ter que ver de que forma, ou saindo mais cedo ou enfim, arranjando forma de fazer outras rotas, não sei, mas para que não haja atrasos tão significativos como tem havido. Isto é um bocadinho recorrente e, portanto, e como temos as outras pessoas à espera, deputados, e não é agradável começarmos sem a presença de todos, portanto, acho que há necessidade de fazer um esforço neste sentido. Relativamente ao alojamento, foi a primeira coisa que me falaram quando eu cheguei, no primeiro dia, à equipa, é o alojamento. É um problema o alojamento e, portanto, temos que marcar já para maio, não é? Estamos a falar de um grupo muito grande, em ambas as sessões, e, portanto, depois de vermos as várias alternativas, as várias possibilidades, este ano vamos alojar todas as delegações em Lisboa. Vamos recorrer à Pousada de Juventude de Lisboa, Pousada de Juventude do Parque das Nações e hotéis no centro da cidade. Enfim, é uma experiência, vamos ver se corre bem. Eu acho que esta é uma oportunidade também de os jovens poderem explorar um bocadinho mais a cidade, embora não tenham muito tempo para isso, e os professores também, e portanto corresponde a um esforço, mesmo em termos de orçamento, e esperamos então que seja do agrado de todos a solução que encontramos. Por fim, queria-vos falar no prémio reportagem, só para vos dar conta de que de facto ainda há um elevado número de escolas que não enviaram a reportagem. Nós percebemos que, de facto, é um momento um bocadinho difícil para as escolas, não é? Porque os alunos ou já se sentem de férias, enfim, ou estão a preparar-se para os exames, e, portanto, e os professores também estão com muito trabalho nesta altura do ano, mas, de facto, há esta penalização de as escolas depois não poderem enviar um jornalista, e é pena, não é? É pena. Constatamos também que continua, portanto, mantém-se uma fraca qualidade das reportagens submetidas. Nós já falámos sobre isso também, falei com o João Amaral, e vamos pensar uma forma de podermos melhorar aqui os trabalhos que os jovens apresentam. Como todos sabemos, o jornalista é o jovem, se calhar não é aquele que tem mais capacidade para escrever ou para... Geralmente é o terceiro da lista, não é? Pelo aquilo que pude constatar. E, portanto, se calhar podíamos aproveitar a vinda deles à Assembleia para poder dar também alguma formação nesta área, para eles também terem aqui algum apoio e perceber exatamente como é que devem fazer as reportagens, como é que devem ser apresentadas, porque nós temos recebido reportagens que se percebe que foi mesmo para não enviarem nada, desde o vídeo inteiro de uma sessão... Quer dizer, não é isso uma reportagem, não é? E, portanto, se conseguirmos, vamos já tentar nesta sessão que eles possam ter um apoio durante esses 2 dias e alguém que os possa ajudar, alguém dessa área. Vamos introduzir algumas alterações de pormenor ao regulamento, mas são apenas aspectos que, no fundo, já estão em prática, que têm a ver com a forma como devem apresentar as reportagens em formato escrito. Depois faremos chegar em devido tempo. Estou mesmo a terminar. Queria só colocar à vossa consideração aqui alguns aspectos, e um deles tem a ver com o protocolo de cooperação. O protocolo de cooperação foi um documento elaborado com algum esforço na altura, porque de facto nem sempre é muito fácil reunir consenso, não é? E um entendimento comum em relação às responsabilidades de cada um. Passaram alguns anos e eu pergunto, não precisam de responder hoje, enfim, é uma questão para vermos, se veem que há necessidade de revermos, sendo certo que nem sempre é possível chegar a um outro entendimento muito diferente daquele que está estabelecido. Mas, enfim, é uma questão para reflexão. Ainda relativamente ao protocolo, há a questão do alojamento dos representantes das entidades parceiras. Julgo que nos anos anteriores o IPDJ tem assegurado o alojamento para os seus técnicos em quarto individual. Portanto, julgo que esta é uma questão que também terá de ser, enfim, esclarecida. Temos de ver qual será a melhor forma. E para terminar, surgiu também uma proposta, não tem muito a ver com as questões anteriores, mas surgiu uma proposta que prevê o quê? Que os suplentes possam votar nas sessões distritais e regionais para o tema da sessão seguinte. Porque os suplentes, de facto, estão presentes durante toda a sessão, participam, mas não podem votar. E, portanto, esta seria uma oportunidade que agradaria certamente aos jovens e também aos professores, diria eu, e porque os temas surgem nas próprias escolas e, portanto, talvez fizesse sentido. Portanto, deixo à vossa consideração esta proposta, não queríamos alterar sem ouvir, até porque suplentes são suplentes, não é? Suplentes não têm direito a voto, mas, enfim, é para consideração. Quanto aos desafios, o Dr. José Manuel Araújo já falou neles, em alguns, tem a ver com o número de escolas inscritas, o número de jovens participantes, eu diria também o número de jovens motivados. Temos vários desafios, temos sempre vários desafios, há sempre algo para inovar e melhorias a introduzir. Uma delas tem a ver com a simplificação de procedimentos. Percebo que há algumas dificuldades decorrentes de alguma burocracia, dificuldade com a aplicação informática. Estamos também a tentar, junto com os nossos serviços de informática, criar aqui algumas facilidades e esperamos consegui-lo ainda na presente edição. Portanto, vamos tentar simplificar aqui os procedimentos. Julgo que uma questão que colocavam que tem a ver com a submissão dos relatórios, dos parceiros, que é um processo difícil porque tem que fazer o download do documento em Word, tem que preencher, depois passar para PDF, depois submeter. Bom, vamos tentar que esses procedimentos possam ser aligeirados e que possam ser facilitados. Outro desafio tem a ver com a comunicação. Nós queremos melhor comunicação e queremos diversificar as formas de comunicação, porque de facto os jovens são multiplicadores, não é, de informação e, portanto, chegar a eles é o nosso objetivo, chegar ao maior número possível. E queremos ter capacidade também de resposta. Resposta não só aos anseios, às dificuldades, mas às expectativas. E, portanto, gostávamos muito que o programa pudesse ser uma oportunidade, se não para todos, para alguns. E nas reportagens que nós lemos, nós percebemos isso, percebemos que, de facto, alguns participam de uma forma muito, muito muito ativa e apropriam-se muito bem daquilo que, do que aprendem e é importante, havia um jovem que dizia, se nós temos, se nos dão o direito de opinar sobre o nosso futuro, porque é que não havemos de aproveitar? E portanto, no fundo, é dar esta oportunidade aos jovens para se pronunciarem e esperamos não defraudar as expectativas deles e portanto que isto seja uma oportunidade. E obrigada pela vossa atenção. Não sei se têm questões, se fui suficientemente clara. Não sei, posso falar?
Eu ia...
Mas é um caso de exceção. A competência da área educativa não passa pelo IPDJ e não é os técnicos da área do IPDJ não têm essa capacidade, eu diria assim, ou as competências para.
Eu acho que não, não diria isso.
É verdade,
eu vou dizer porquê. Eu vou dizer alguns erros
de base quando
não
posso.
E essa percepção. Eu não tenho que dar dados, mas
não é da área de
Bom, se me permitem. Não, não há problema. Se me permitem, eu julgo que esta discussão já teve lugar precisamente há um ano. E a conclusão a que se chegou é que, de facto, em alguns círculos há articulação entre o IPDJ e a DGEST na elaboração destes pareceres. E, portanto, vamos lá ver. Quando eu digo que passa para 11, é até 11. Portanto, se calhar podiam apontar uns para 8, que era a data que estava estabelecida, e passar os outros do secundário para 11, enfim, consoante fosse o entendimento, porque já percebemos que a forma de trabalhar não é igual em todos os distritos e, portanto, agora, alargar para 13 parece um bocadinho apertado. Enfim, e poderá causar aqui estes problemas, foi exatamente isso que pensámos relativamente às sessões distritais. Sim, claro.
questão que eu gostava de colocar prende-se com a realidade lá nos Açores da Assembleia Legislativa da participação dos deputados regionais. E eu é que faço essa distribuição. Eu já aplico mais ou menos esse critério de recepcionar todos os convites das escolas e depois fazer a distribuição proporcional, mas tenho-me deparado que, como não tenho conhecimento em tempo útil dos deputados da Assembleia da República, porque também podem participar, e já me aconteceu mandar dois deputados do mesmo partido, e era bom que houvesse, pelo menos tivesse esse cuidado para fazer, distribuir de forma pelos partidos diferentes dos da Assembleia da República. Se conseguissem me enviar essa informação, eu também posso enviar uma listagem com os deputados que tenho inscritos e para quais as escolas e as sessões que vão, porque pode acontecer também que sejam em sessões diferentes, não é? Em dias diferentes, porque lá só podem sempre ir à segunda e à terça, mas os nossos, como nós só temos plenário uma vez por mês, são plenária, há outros dias disponíveis e normalmente encontramos outras datas com os professores da dá mais jeito à sessão, o esclarecimento na escola. Isso realmente facilitava-me a mim para ver uma distribuição mais equilibrada da participação dos deputados. Pois, e depois, normalmente, o que tenho verificado é há desistências da parte da Assembleia da República e realmente solicito-me que alguém de algum dos deputados regionais que possa ir lá fazer participar. E o que acontece é que depois, para além da rotatividade que eu própria tenho que fazer em relação aos convites aos deputados regionais, depois também tenho que fazer em relação a essas substituições. E eu tenho duas representações e um dos partidos, dos grupos só tem quatro deputados. Às vezes também não é fácil depois fazer essa, e também a própria disponibilidade, porque depois eles têm comissões e se eu conseguisse saber com mais tempo. E até para avisar o próprio deputado, que já aconteceu estar um deputado regional, chegar um deputado nacional e ele não ter conhecimento também que ele ia lá estar. Está bem?
Nós gostávamos muito